seus universos favoritos em podcast.
Olá, ouvintes da Áudio Ativo, bem-vindos a mais um Zona Geek. Eu sou Ana Paula Jaume e hoje a gente te conta as últimas novidades do entretenimento, da tecnologia e do evento que bombou na internet esses dias. Vamos começar com o assunto mais comentado da semana entre a galera nerd, o DC Fandom. Nosso repórter João Maurício Maturana conta o que rolou por lá. É com você, João!
A primeira parte do DC Fandom trouxe muitas novidades que contagiaram toda a internet. O evento, que anuncia as novas produções de filmes, séries e games da DC e compartilha novidades sobre algumas das já anunciadas, teve sua primeira parte realizada no sábado 22 de forma online e contou com 22 milhões de pessoas assistindo, de 220 diferentes países, de acordo com a Warner. O evento exibiu o primeiro trailer da 7ª temporada de The Flash, que mostrou a vilã Eva muito poderosa e demonstrando uma ameaça ainda maior ao herói, assim como revelou uma outra versão da Iris, que tenta desestabilizar por completo a noiva do velocista. Além disso, teve novidades sobre o filme solo do super-herói. O longa abordará a ideia de multiverso, possibilitando que os mundos dos diferentes filmes do universo DC possam colidir, de acordo com o próprio ator do Barry Allen, Ezra Miller. Com isso, já foram confirmadas a presença de Ben Affleck e de Michael Keaton, reprisando seus papéis de Batman. Durante o evento, também foram reveladas as primeiras imagens do uniforme do protagonista. Um dos anúncios mais inesperados e que mais agradaram os fãs foi relativo ao herói Super Choque, cujo desenho animado conquistou toda uma geração. Durante o evento da DC, o estúdio anunciou que está negociando um filme live-action do herói, mas ainda não divulgou muitas informações sobre ele. Também tivemos um teaser conceitual de Adão Negro, que contará com Dwayne Johnson interpretando o herói, e trouxe imagens que confirmam a Sociedade da Justiça no filme, que incluirá Gavião Negro, Ciclone, Senhor Destino e Esmaga-Átomo. A série Titans também trouxe algumas novidades. Além de mostrar um teaser com a transformação de Jason Todd, o Robin, para o Capuz Vermelho, a nova temporada terá a participação de Barbara Gordon, como comissária do Departamento de Polícia de Gotham e do Dr. Jonathan Crane, conhecido como vilão espantalho. Além desses, tivemos um dos maiores trailers do evento, o de Mulher Maravilha 1984. O segundo trailer oficial mostrou Diana em seu novo uniforme dourado, o visual da vilã Mulher Leopardo e revelou mais da volta de Steve Trevor para a sequência. Além do painel reunir Gal Gadot, atriz que dá vida à heroína atualmente, a diretora do filme Patty Jenkins e Linda Carter, que interpretava Diana na série de TV dos anos 70. João Maurício Maturana, para a Web Rádio Áudio Ativo.
É, e esses foram apenas alguns anúncios dessa grande convenção virtual para os fãs da DC. A gente continua falando disso, só que com o nosso repórter Pedro Eduardo, que traz mais destaques da convenção. É com você, Pedro.
Continuando com as novidades do DC Fandom, tivemos Esquadrão Suicida. O novo filme do grupo de supervilões, dirigido por James Gunn, finalmente teve seu elenco revelado. O longa não será exatamente uma continuação do filme lançado anteriormente, em 2016, mas irá se aproveitar de alguns conceitos já estabelecidos. O grupo agora será consideravelmente maior do que antes, e contará com nomes como Idris Elba, no papel de Sanguinário, John Cena, interpretando o Pacificador, a brasileira Alice Braga, no papel de Sossória, Peter Capaldi como Pensador, Viola Davis, que volta para interpretar Amanda Waller, e Margot Robbie, no papel em que já ficou consagrada, de Arlequina. Além disso, o filme teve um vídeo de bastidores apresentado. Não é exatamente um trailer, mas serviu para dar uma ideia do que o filme pode ser, além de deixar as expectativas de todos lá no alto. E por falar em Esquadrão Suicida, a desenvolvedora de jogos Rocksteady revelou seu novo jogo, Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Foi revelado que o jogo irá se passar no mesmo universo da franquia de jogos Batman Arkham, também da Rocksteady. Só que dessa vez, o jogo será protagonizado pelo grupo de supervilões. Nele, o jogador poderá assumir o controle de 4 personagens, que são Arlequina, Tubarão Rei, Capitão Boomerang e o Pistoleiro, que terão a missão de matar os membros da Liga da Justiça, que, de acordo com o trailer, se voltaram contra a humanidade. Ainda foi revelado que o jogo poderá ser experienciado tanto no modo solo como no modo cooperativo, através do multiplayer online. não foram reveladas mais informações, porém o jogo só será lançado em 2022, já confirmado nas plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Outro jogo também foi revelado no DC Fandom, Gotham Knights. O novo jogo desenvolvido pela Warner Games Montreal irá se passar em uma Gotham na qual o Batman está morto, e caberá à Bat-Família defender a cidade. O grupo, composto por Asa Noturna, Robin, Capuz Vermelho e Batgirl, irá enfrentar todos os vilões clássicos do Batman, além de uma nova ameaça que vem pela frente, a Corte das Corujas. Não foram revelados muitos detalhes sobre o jogo, mas já se sabe que ele poderá ser jogado tanto em modo solo como em modo cooperativo, além de permitir o controle de todos os quatro personagens. Uma data de lançamento ainda não foi anunciada, mas ele já está confirmado para 2021 e será lançado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Agora voltando para os cinemas, tivemos Shazam 2, que teve seu nome revelado. Shazam, Fury of the Gods, ou Fúria dos Deuses em tradução livre, será o título do longa. Shazam 2 terá o retorno do diretor David F. Sandberg e dos protagonistas Zachary Levi e Ash Angel, que interpretam Shazam e Billy Batson. Fora isso, não há nenhum outro detalhe revelado sobre o longa, que tem data de estreia prevista para acontecer em 4 de novembro de 2022. Agora, falemos sobre um dos pontos altos do evento, o Snyder Cut. O diretor Zack Snyder falou um pouco sobre a sua versão do filme A Liga da Justiça, de 2017. Vale lembrar que Zack Snyder foi demitido no meio das gravações do longa, 3 anos atrás. Porém, após anos de súplicas dos fãs, a Warner decidiu lançar o tão famigerado Snyder Cut. Dessa vez, o longa irá se apresentar em um formato de minissérie, um total de 4 capítulos de 1 hora, que serão lançados no serviço de streaming HBO Max em 2021. Além disso, no painel também foi apresentado um trailer do Snyder Cut, repleto de conteúdo novo. Tanto conteúdo novo, que nenhuma cena do filme de 2017 aparece no trailer, deixando assim as expectativas altíssimas para o que vem por aí. E para encerrar as notícias sobre o DC Fandom, tivemos o painel que encerrou a primeira parte do evento, The Batman, o novo filme do Morcegão. O diretor Matt Reeves respondeu a uma série de perguntas e contou mais sobre o novo filme do personagem. Falou sobre as influências de elementos clássicos e noir presentes em filmes como Taxi Driver, Chinatown e Operação França, e elogiou o elenco estreladíssimo do filme, que conta com Robert Pattinson no papel do Homem-Morcego, além de Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis e John Turturro. Além disso, ao final do painel foi revelado um trailer alucinante, que paralisou a internet e deixou todas as pessoas loucas para verem o filme. Pelo menos eu com certeza estou ansioso para ver. Até lá, só nos resta esperar. O longa será lançado em 1º de outubro de 2021. Vale lembrar que a segunda parte da DC Fandom irá acontecer dia 12 de setembro e irá mostrar mais sobre o universo televisivo e infantil da DC, além de revelar novos longas animados e novas sagas dos quadrinhos. Tomara que mais um grande dia de anúncios venha por aí. Pedro Eduardo, para a Web Rádio Audioativo.
É, e a DC, como sempre, surpreendendo com seus lançamentos, né, como a gente viu aí. Mas agora, o momento é dos fãs de animes. E quem traz as notícias é a nossa repórter Maria Eduarda Lourenço.
Olá, ouvintes da Audioativo! Vamos falar agora sobre notícias do mundo otaku. O anime Burn the Witch, ambientado no mesmo universo do sucesso Bleach, vai chegar ao ocidente pelo Crunchyroll em outubro. Baseado no mangá de Chichi Kubo, publicado pela Weekly Shonen Jump, o anime foi lançado como um filme no Japão pelo Estúdio Colorido e será reeditado para o formato de série no ocidente. A história conta as aventuras das bruxas Noel Nihashi e Ninis Fankou em Londres, que lutam para tomar o controle da cidade das Garras de Dragões. Foi confirmada também a estreia da 4ª e última temporada do anime Shingeki no Kyojin, após boatos de que ela deveria ser adiada por conta da pandemia. O anime, baseado no mangá anônimo de Hajime Isayama, manterá o plano original com a sua última temporada estreando em outubro. E, por último, o novo anime produzido pela Netflix, que será lançado em setembro, Dragon's Dogma, teve seu trailer de divulgação oficial divulgado nesta terça-feira. O anime é inspirado no jogo de mesmo nome e conta a história de Ethan, que teve sua vida destruída por um dragão, enquanto parte em uma jornada em busca de vingança, parece perder cada vez mais da sua humanidade. Fiquem ligados para não perder as datas dos animes e nos acompanhem também nas redes sociais para não perder as novidades sobre o mundo geek. Eu sou Maria Eduarda Lourenço, para a Web Rádio Audioativo.
Ouviram, né, galera? Recado dado e imperdível para os otakus de plantão. Então fica atento para não perder nada. Bom, e parece que teve série cancelada no streaming. Vamos saber mais sobre isso com o repórter Francisco Procopio.
Vou estar falando nessa Zona Geek sobre o cancelamento de duas séries pela Netflix que causou muita polêmica e alvoroço nas redes sociais. O cancelamento de The Society, uma série de mistério da Netflix, que aborda o conflito de adolescentes que ficam presos na sua cidade sem os seus pais e tem que sobreviver e organizar uma sociedade nesse novo mundo. E também o cancelamento de I Am Not With This, que é uma trama sobre a vida de Side que tem que conviver com seus superpoderes, vem gerando grande revolta dos fãs dessas séries com a Netflix, que inclusive já tinha anunciado uma nova temporada para The Society. Mas pela pandemia do Covid, a empresa resolveu não produzir mais temporada no serviço de streaming. Infelizmente, não é de hoje que os assinantes da Netflix sofrem com isso. Mas o que é cancelar uma série e por que ela é cancelada? Então, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque o cancelamento ou não de uma produção envolve fatores como custo de produção, lucros, audiências e também vontade e disponibilidade de atores e produtores. Porém, não é toda a série que terminou que é cancelada. Por exemplo, a série The 100, que é finalizada pela CW na sua 7ª temporada, devido à vontade do criador que já havia pensado este número de temporadas e não queria estender mais essa história. Uma coisa é certa, cancelada ou finalizada, várias séries deixam enormes saudades nos fãs. E para a felicidade dos assinantes da Netflix, essa empresa já teve empatia com o sentimento de seus fãs, criando um filme para encerrar Sense8 e comprando a série Lucifer para dar a continuação da trama.
E agora, vamos falar sobre tecnologia. A startup NanoDiamond Battery, dos Estados Unidos, divulgou um novo avanço em suas pesquisas dedicadas a energias alternativas. A NDB, empresa de tecnologia limpa focada em criar inovações sustentáveis, testou uma bateria movida a lixo nuclear. Esse utensílio pode durar de 10 a 28 mil anos, algo que, sem dúvida, iria transformar radicalmente diversas áreas da sociedade, como a eletrônica, as telecomunicações, os transportes e por aí vai. Além disso, as baterias NanoDiamond teriam menos risco para as pessoas. Isso porque elas gerariam menos radiação ao corpo humano se comparadas àqueles dispositivos tradicionais que a gente costuma usar hoje. E no fator preço, o custo dessas baterias seria inferior ao da de íon-lítio. Segundo a startup norte-americana, o novo aparelho poderia ser produzido em qualquer formato, até aquele clássico de pilhas. A NDB também disse que a parte teórica já estaria concluída e um protótipo comercial pode ser fabricado logo logo, com a volta das atividades dos laboratórios da empresa, que precisaram ser fechados devido à pandemia do novo coronavírus. Bom pessoal, o Zona Geek de hoje fica por aqui. Continue conectado com a gente no site www.audioativo.com e não esqueça de seguir a gente no Instagram, audioativo.eco. Obrigada a todos que acompanharam o programa e até a próxima. Eu sou Ana Paula Jaume, para a Web Rádio Audioativo.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.